USP Especiais. Uma escuta aprofundada sobre a cultura. No programa de hoje...
Que ritmo é esse? Sons da América Latina, uma série do grupo de estudos radiofônicos do Departamento de Música da USP. Eu sou Itza, e no episódio de hoje, subiremos um pouco mais para o norte através dos Andes. Exploraremos um dos pilares da musicalidade latino-americana. Sejam bem-vindos à Colômbia. Existe o relato popular de que se você perguntar para um fabricante de cuíce, flauta típica do litoral atlântico, qual é o tamanho adequado para o corpo do instrumento, ele vai esticar um dos seus braços e apontar a distância entre o ombro e a ponta dos dedos. Essa é a medida ideal, indicaria com absoluta certeza. Mas, se você perguntar para o fabricante que está logo ao lado dele, ele não apontaria o braço do seu colega, senão que o próprio. Todos os fabricantes da região farão o mesmo, indicando que o tamanho ideal é o dos próprios braços de cada um. Essa é talvez a maior virtude da tradição musical colombiana, um rasgo que expressa uma fecunda diversidade criativa e uma enorme riqueza nas diferentes formas de cultivar e projetar a sua cultura. As tradições musicais na Colômbia são tantas, tão variados seus ritmos, tão diversos seus instrumentos, tão diferentes suas interpretações e, curiosamente, tão dispares as concepções dos seus cultores, que acaba configurando-se um espaço de grande intercâmbio e reinvenção cultural. Um território musical para a compreensão entre os seus habitantes.
Thank you.
ouvimos Circunloquium, do conjunto La Cofradía, composição de León Cardona, reconhecido maestro e frutífero compositor colombiano. O Centro de Documentação Musical da Biblioteca Nacional de Colômbia considera que no país existem 12 eixos musicais, que podem ser agrupados em 4 grandes zonas: a região andina, região do litoral pacífico, região dos Llanos e região do litoral atlântico ou caribenho. A peça que acabamos de ouvir pertence ao gênero bambuco, ritmo aclamado nas regiões andinas do país. Considerado um emblema nacional, no bambuco predominam elementos herdados da etnia Quechua, tendo como nome original Wampuco, mas com a chegada dos espanhóis, acabou se tornando bambuco. Do sandes colombiano, também destaca o pasillo. Esta dança da liberdade surge durante a época independentista, onde foi considerada a alegre expressão da emancipação colombiana nas primeiras décadas do século XIX. Adaptação da valsa vienense e do passo doble espanhol, o pasillo difere principalmente nos acelerados, porém reduzidos movimentos da sua coreografia. Ouvimos agora La Gata Golosa, interpretada pela Banda del Barrilito, composição de Fulgencio García. Gêneros da região andina apresentam características em comum, independentemente do país onde estejam localizados. Um exemplo disso é a guabina, cuja vestimenta remete às roupas típicas das culturas do altiplano boliviano e da região de Puno, no Peru. De origem mestiço, a guabina assimilou danças espanholas e costumes andinas. Durante o século XVIII, ganhou popularidade entre os agricultores da região de Cundinamarca. Por causa da sua coreografia considerada vulgar pelo clero, sofreu uma forte perseguição por parte da Igreja Católica. Na segunda metade do século XIX, a guabina virou um dos gêneros preferidos dos cantores da região andina, mudando para uma versão mais acalmada, de românticas e amorosas letras. Ouvimos agora o clássico Guabina Chiquinquinera, na interpretação de Garçom e Collaços, composição de Alberto Urdaneta.
Mi amor, ven, ven, mi ranchito que te espera con ardor, que te espera con ardor. Ven a mi ranchito que te espera con ardor. Ven, ven, niña de mi amor. Ven, ven, niña de mi amor. Ven, ven, ven a mi ranchito que te espera con ardor, que te espera con ardor. Ven a mi ranchito que te espera con ardor. Sí, 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 dulce y bella noviecita, niña de mi corazón. Vamos a ver a la Virgen y a pedirle protección. Sí, 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 dulce y bella noviecita, niña de mi corazón. Vamos a ver a la Virgen y a pedirle protección. A rogarle con fe viva que bendiga nuestra unión. A rogarle con fe viva que bendiga nuestra unión. Por ti la calma perdí, tengo enfermo el corazón, tengo enfermo el corazón. La calma perdí, tengo enfermo el corazón. Sí, 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 nuestra marcha emprenderemos de la aurora al despertar, y ante la Virgen bendita nos iremos a postrar. Sí, 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 nuestra marcha emprenderemos de la aurora al despertar, y ante la Virgen bendita nos iremos a postrar. A rogarle con fe viva que bendiga nuestro hogar. A rogarle con fe viva que bendiga nuestro hogar.
O característico relevo colombiano fez com que as quatro regiões ficassem por muito tempo isoladas umas das outras, propiciando assim o desenvolvimento de tradições musicais distintivas. O intercâmbio cultural só foi possível com o crescimento e avanço tecnológico da colônia, que possibilitou rotas entre elas. Devido ao tipo de trabalho que os africanos escravizados foram submetidos, as regiões costeiras concentraram a maior densidade da sua população, configurando-se como os ninhos da cultura afrocolombiana. Dentre todas as expressões que o litoral pacífico viu nascer, o currulau é sua principal manifestação. Seu nome provém da palavra cununau, que faz referência aos cununos, tambores de origem africana de importante papel na música da região do Pacífico. Muito mais que um gênero, o currulau é uma reunião festiva, que por sua vez é geralmente antecedida por um arrullo, gênero de acontecimento religioso, onde a comunidade se reúne para adorar os santos através da música. As diferenças entre ambos os gêneros são sutis, porém importantes. No arrullo, é imprescindível a presença de um conjunto coral, principalmente feminino. Liderados por uma solista, se estabelece uma dinâmica de pergunta-resposta entre ela e o coro. Enquanto no currulau, é comum ouvir vozes masculinas solistas acompanhadas de cununos e indispensável marimba. Já no arrullo, tal instrumentação é opcional, dando ênfase ao contexto ritualístico, tanto do canto como do evento em si.
Um mate de boca abaixo, que bonito é!
Que bonito é!
Que bonito é!
Que bonito é!
Está na Via Maria, que bonito é!
Que bonito é!
Que bonito é!
Que bonito é!
escuchando, las voces están calentando. Prepárense bailadores que esta fiesta ya se formó. Prepárense bailadores que este arrullo ya se prendió. Oyo, oyo, yo, oyo, oyo, yo, oyo, oyo, yo, oyo, oyo, yo.
El bombo que está
Acabamos de ouvir a marimba do mestre José Antônio Torres, o Alajo, participando do arrullo Um Mate de Boca Abajo. Na sequência, El Currulao Me Llama, do Grupo Bahia. Uma expressão que é prova das dimensões que atingiu a miscigenação na América Latina é a tirimia, conceito de duplo significado na região do Pacífico. Por um lado, faz alusão a instrumento de sopro de origem árabe presente na Península Ibérica, que foi trazido durante a colônia. Por outro, refere-se aos conjuntos instrumentais onde esse mesmo instrumento está inserido, agrupamentos típicos das festas populares da região de Papayán. Ou seja, tirimia é tanto o instrumento quanto o conjunto instrumental. Além disso, o instrumento chegou em terras colombianas na mão dos jesuítas, que declaravam que a tirimia possuía um som quase místico, o que explica por que era usado nas igrejas ou atividades religiosas como parte do sincretismo. Ouvimos agora Rancho Aparte, do conjunto Mosaico Abossal. Você está ouvindo Que Ritmo É Esse? Sons da América Latina, uma série do grupo de estudos radiofônicos do Departamento de Música da USP. No episódio de hoje, Colômbia. Na extremidade leste do território colombiano, se localiza a região dos Llanos. As planícies compreendem uma faixa de terra que atravessa a fronteira e chega até o centro da Venezuela. Por isso, a maior parte dos ritmos oriundos dessa região também são considerados patrimônio cultural no país vizinho, tendo como referência principal o joropo. A origem desse gênero se remonta aos galerones, festas rurais nas quais se dançavam principalmente valsas e fandangos espanhóis, ritmos que paulatinamente foram assimilados pelos camponeses, derivando no joropo colonial. Para se diferenciar das celebrações espanholas, os chamados llaneros, habitantes das planícies ou llanos, deram o nome de joropo às suas próprias festas, que incorporavam sua cultura mesclada de elementos indígenas e africanos. Musicalmente, há poucas diferenças entre os joropos colombianos e venezuelanos, que possuem em comum o canto improvisado e a harpa como instrumento principal. Já nas suas danças, o joropo venezuelano apresenta coreografias mais elaboradas, que diferem da sua contraparte colombiana. Um dos maiores exponentes da tradição musical llanera é Arnulfo Briceño, possuído de diversos reconhecimentos à sua obra, tendo sempre como constante o folclore da região dos Llanos. Ouvimos agora Jaime Llanura, hino oficial da região de Meta, ganhador do primeiro lugar no Festival da Canção Colombiana em 1967.
Canta el llanero si tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero. Embrujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía. En la alborada el sol te besa y del estero al morichal tienden las garzas del aire que susurren las palmeras un canto de libertad. Ay, mi llanura, embrujo verde donde el azul del cielo se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía. En la alborada el sol te besa y del estero al morichal tienden las garzas del aire que susurren las palmeras un canto de libertad. Ay, mi llanura, fina esmeralda de tu cielo cristalino, a tu hermosura canta el llanero si tragándose el camino, cual centauro majestuoso se encuentra con el jilguero. Los amantes se confiesan sus amores y oyen de coplas de roches y entre pasiones ardientes el rocío besa las flores. ¡Ay, mi llanura! La patria entera de tu nobleza se ufana, con tus bravuras callas el alma de quienes todo lo vieron para verla victoriosa, digna, grande y soberana. ¡Grande y soberana!
E no Caribe colombiano que se encontra o ponto mais importante da América Latina durante a época colonial, Cartagena de Índias. Lá que chegou, desde Calabá, porto do sudeste da Nigéria, o grosso da população africana trazida à Colômbia. A grande maioria deles eram iniciados nos costumes religiosos da sociedade équipe, quem, por sua vez, é quem deu como base as percussões do gênero que pode ser batizado como sonho bolivariano musical, já que é o único ritmo na sua espécie que conseguiu atravessar a América Latina inteira, desde o Chile até o México, para juntar suas nações sob um único caldeirão musical. Estamos falando da cúmbia. Os africanos proporcionaram os tambores équipe, que na música afro-colombiana são três: a tambora, que executa a base, o yamaró, que faz o contratempo, e o quitambre, que brinca livremente sobre o ritmo estabelecido pelos outros dois. A influência indígena se identifica nos cuici ou gaitas, instrumentos de sopro da etnia coqui, e nas maracas, percussão que dá à cumbia a sua característica pulsação. Do espanhol, ela foi receber a estrutura do seu canto, que veio substituir as improvisações de flauta e tambor. Com isto, já no século XIX, a cumbia estaria finalmente conformada, pelo menos em um estágio inicial. Mas como é que o continente inteiro acabou por conhecer este ritmo? Foi só com a aparição do vinil e com as big band que a cumbia conseguiu atravessar toda a fronteira para se consagrar como um dos ritmos emblemáticos da América Latina. Após a independência, os descendentes de africanos, indígenas e espanhóis foram englobados em um novo nome, colombianos. Porém, a alta sociedade, conformada principalmente por espanhóis ou europeus, durante muito tempo considerou a cumbia e seus ritmos irmãos como música vulgar e de péssimo gosto. Foi apenas na década de 1940, quando o músico e regente de orquestra Lucho Bermúdez decidiu adaptar algum desses ritmos ao formato da Big Band. Seus arranjos levaram a cúmbia, que estava relegada às festas populares, aos salões de baile das elites, e logo, por causa do vinil, às suas próprias casas. Ouvimos agora, de Lucho Bermúdez e sua orquestra, Arroz com Coco.
Me vuelve loco.
Yo quiero un coco
que esté llenito y que no esté roto. Me vuelve loco.
Yo quiero un coco
que esté llenito y que no esté roto.
¡Arriba, mija!
Costa me vuelve loco.
Yo quiero un coco
que esté llenito y que no esté roto.
Desde um primeiro momento, e principalmente devido à sua adaptação ao formato da Big Band, a cumbia destacou dentro da família de ritmos afro-colombianos, saindo do litoral atlântico e chegando nos grandes centros urbanos. Contudo, a costa caribenha ainda tinha muito por oferecer. Oriundo da antiga província de Padilla, atual Magdalena, é o vallenato, tradição musical e literária dos antigos trovadores que transitavam os povoados do Caribe, relatando as notícias e histórias que encontravam no caminho. Se diz que Gabriel García Márquez chegou a afirmar que 100 anos de solidão era um vallenato de 350 páginas. O gênero se distingue da cumbia principalmente pela sua instrumentação. De evidente influência europeia, o diferencial do vallenato está na participação protagônica da sanfona. Declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, no 2015 pela Unesco, o vallenato é um dos gêneros com mais relevância na Colômbia, tanto em círculos tradicionais como comerciais.
Tiene miedo si te trata de tocar. Oiga muchacho, yo soy Enrique Martínez,
Martínez, que nunca tiene miedo ni se trata de tocar. Di Luis Martínez, el pollo vallenato, es candela lo que van a tomar. Di Luis Martínez, el pollo vallenato, es candela lo que van a tomar. Oiga muchachos, oiga la nota, como toca el vallenato. Oiga muchachos, oiga la nota, como toca el vallenato. Para tocar, di Luis Martínez, el pollo vallenato, y es candela lo que van a llevar. Di Luis Martínez, el pollo vallenato, y es candela lo que van a llevar. Oiga muchacho, oigan la nota, como toca el vallenato. Oiga muchacho, oigan la nota, como toca el vallenato.
Acabamos de ouvir El Pollo Vallenato, na voz sanfona de Luis Enrique Martínez Argota. Os africanos que conseguiam fugir dos campos de trabalho eram chamados de cimarrones. Adentravam no mais profundo da floresta e aí estabeleceram seus próprios assentamentos, chamados de palenques, dos quais alguns sobrevivem até hoje, como o Palenque de San Basilio. Nestes palenques, a população africana se deparou com a situação de que muitos não compartilhavam uma língua em comum, o que fez com que a música virasse um meio de reafirmação da própria identidade em terras desconhecidas. Foi nestas comunidades também onde se aproximará a cultura africana com o indígena, resultando em ritmos como o energético mapalé. Ouvimos agora a distinguida voz de Totó la Mampucina, com Prende la Vela.
Negrita ve, prende la vela, negrita ve, prende la vela, que va a empezar la cumbia en Marbella. Cerca del mar, bajo las estrellas, negrita ve.
Mapalé, pide candela, el mapalé.
Desses cimarrones que ergueram o palenque de São Basílio, se desdobra uma prática cultural que constitui uma importante contribuição da expressão afrocolombiana, o huilherengue. Se considera que surgiu perto de Cartagena, difundindo-se pelos territórios de Córdoba e Urabá com as migrações da população. A sua execução consiste no encontro de um conjunto de cantaoras, em um ponto combinado no meio da festividade. Tal reunião era chamada de cofradia. Logo que todas se congregavam, começavam a marcha através das ruas, praças, quintais e caminhos, batendo palmas e improvisando versos. Assim, as vozes das bullerengueiras podiam perdurar dias nessa procissão encantadora. A prática também é relacionada com danças rituais de maternidade, já que só se permite mulheres na coreografia. Mas com a mudança das dinâmicas sociais, também virou um evento social festivo. Encerramos o programa de hoje ouvindo El Hueso, a inconfundível voz de Petrona Martínez, a rainha do bullerengue.
Está borracho no bebe, está muerto y no se entierra. Que está borracho y no bebe, está muerto y no se entierra. Con un solo pie que tiene camina toda la frontera. ¿Y qué será?
¿Qué será?
¿Qué será?
¿Qué será?
Ahí es hueso.
Peño Mateo.
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 Ahí es hueso.
Peño Mateo. Peño Mateo.
Ahí, 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 ahí. Eso es. ¡Vamos,
Señor, mato cacha y esa para de la mitad. Señor, mato cacha y esa para.
Você ouviu Que Ritmo É Esse? Sons da América Latina, uma série do grupo de estudos radiofônicos do Departamento de Música da USP. Continue ligado na nossa programação.